Este episódio do 30 Minutos foi um oferecimento do Itaú Cultural. Conheça mais sobre os novos podcasts do Itaú Cultural logo depois dos recadinhos.
Opinião, recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Este é o 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. E eu sou o Vilto Reis e estou aqui com ela, que tem todas as histórias dos maiores micos da história da literatura e dos leitores do universo e de tudo mais.
Eu, o Forrest Gump desse podcast, um poço de vergonha alheia e irritação. Eu que tenho lua em Áries e as pessoas que têm de uma pastoral vão entender que a minha paciência, infelizmente, está contada. E é isso, né, gente? E Cecília Garcia Marcon e Vilto Reis se juntaram com ele, que é muito pacífico e aprendeu a meditar na Índia. Ele que andou com trasgos leitores de runas egípcias.
Eu, Arthur Marqueta, e hoje só posso dizer que eu vim. E é isso. Espero poder ter essas histórias à altura aí do que você falou.
Então hoje nós vamos contar histórias aí que aconteceram, micos lendários, enquanto líamos, ou por causa de livros e etc.
E situações de ódio.
E eu quero dizer que, como vocês já conhecem a minha memória, então vocês sabem que tudo pode não ter acontecido. Mas faz parte, gente.
É a famosa autoficção.
Recadinhos não muito rápidos desse primeiro 30 minutos de 2020, pessoal. Comigo, seu editor, Luiz Beber, a pessoa que vocês escutam nos recadinhos. A primeira coisa, pra você que não está no nosso grupo Doutrinação Literária do 30 Minutos e nem segue a gente no Instagram 30minutos_podcast, aliás, você deveria entrar no grupo ou nos seguir por lá, porque você que não está indo nesses lugares não ficou sabendo que em 2020 a gente vai ter um clube do livro do 30 Minutos. Todo mês do ano, nós temos um livro que a gente convida vocês, ouvintes, para lerem junto. Então a gente tem uma arte do calendário que vocês podem salvar para seguir, ou podem ouvir a minha voz também lendo para vocês quais vão ser os livros desse ano. Então em janeiro, teremos o programa de Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, livro de 248 páginas. Em fevereiro, teremos Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, com suas 330 páginas. Em março, Baratas da Mukasonga, de apenas 180 páginas. Em abril, Essa Gente, do Chico Buarque, com 196 páginas. Em maio, Oceanic, do Adson Souza, com 160 páginas. Em junho, Kindred, da Octavia Butler, com 432 páginas. Em julho, A Feiticeira de São Judas Tadeu os Milagres, da Isa Prospero, com 35 páginas. Em agosto, As Alegrias da Maternidade, da Bushi Emechetá, com 218 páginas. Em setembro, A Ilha dos Dissidentes, de Bárbara Moraes, com 257 páginas. Em outubro, Manual da Faxineira, da Lúcia Berlim, com 536 páginas. O único calhamaço, de fato, aqui da nossa lista, mas que é um livro de contos, então deve ficar fácil aí pra vocês lerem. Em novembro, Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia, com 112 páginas. E por fim, em dezembro de 2020, A Balada de Black Tom, de Victor Lavalle. A gente vai tentar ter esse livro sempre como um dos últimos programas do mês, pra dar tempo de você ler e aproveitar o programa. E é claro, se quiser dar mais uma ajuda aqui no 30 Minutos, vocês podem comprar pelos nossos links da Amazon. Falando em ajudar o 30 Minutos, vale sempre a pena lembrar que esse podcast aqui só existe porque vocês, ouvintes, vão lá e mantêm a gente mês após mês através do Padrim ou através do PicPay. É importante, gente, apesar de que eu falo todo mês e é meio que já repetitivo, já tenho meio decoradinho aqui pra vocês, mas é importante fixar e lembrar que o programa existe porque tem gente que vai lá e apoia. No momento em que não houver mais esse interesse, no momento em que não houver mais apoiadores, nós também não temos mais como manter esse projeto aqui. Afinal de contas, a grana que sobra a gente tá sempre reinvestindo ou no programa ou na rede que mantém o programa, que é a Audiocosmo. Então vá lá, com a graninha de um café você ajuda o 30 Minutos a manter esse projeto no ar. Por último, uma palavra do nosso anunciante, que é o Itaú Cultural, que agora tem podcasts. Vocês podem dar uma olhada em talcultural.org.br/podcasts, que agora nesse ano eles já lançaram dois novos episódios. E dois episódios com mulheres como entrevistadas. No Mecocrajá, teve uma entrevista com a Ana Brás Bonfim, que teve em sua dissertação o primeiro trabalho empreendido pelo povo pataxó em torno da retomada de sua língua. E no Toca Brasil, que é o podcast de música deles, teve uma entrevista com a compositora Ana Karina Sebastião, que falou um pouco da trajetória dela de quando ela muito jovem começou cantando no grupo musical que os irmãos mais velhos dela faziam. Além disso, vale lembrar, esse também tem um podcast voltado para a literatura, que é o Escritores Leitores, onde eles têm entrevistas e bate-papos com várias pessoas do mercado nacional brasileiro, principalmente escritores renomados e contemporâneos. Fica mais uma vez nosso agradecimento ao Itaú Cultural por ter investido em podcasts e ter investido aqui num podcast de literatura. Por isso é só, gente. Vamos começar o ano de 2020 com um programa bem light.
Essa ideia surgiu como, Cecília? Dessa vez não veio exclusivamente de você. Você foi a mensageira, você canalizou essa ideia, que eu sei.
Eu achei a ideia dos nossos padrinhos, né? Quem é padrinho do 30 Minutos tem aquilo, né? O azar.
Quem é padrinho tem aquilo, gente. Vocês entenderam.
O Vilto, infelizmente, tem a mentalidade da quinta série. É uma fatalidade. Falei agora há pouco pro Arthur que ele tava ouvindo o Vilto, que era azar.
Cada um com as suas qualidades.
Eis que conversávamos de forma bastante adulta no nosso grupo de WhatsApp de nós com os ouvintes que são padrinhos. E aí começaram sempre conversando sobre ideias de pauta, assuntos, propostas, etc. E aí começamos a contar e compartilhar histórias dos maiores vexames que a literatura já não fez passar, porque não é só angústia, não é só vontade de morrer, mas também é vergonha. A literatura faz a gente passar a vergonha, é sempre importante lembrar. E aí a gente falou assim, por que a gente não grava então contando nossos causos? Um cast bem de Chicó mesmo, contando as nossas maiores aventuras, existentes ou não, né? A partir do ódio que já vivenciamos, da vergonha e do constrangimento que já passamos em virtude desses livros que são cheios de um amontoado de um montão de coisa escrita.
Eu lembro de uma vez, de uma não história por causa do 30 Minutos. Eu lembro, agora eu não lembro se foi a Cecília e o Gustavo, acho que foi. Foi em altos tempos. Ou se foi a Cecília e o Jefferson. É, tempos de... né? Tempos revoltosos, Cecília e Jefferson.
Tempos revoltosos.
Que sacaneada.
Tempos trevosos.
Nossa, eu tô aguardando isso. Eu tenho certeza que a história não tem nada a ver com o que o Puto vai contar, mas beleza.
Não, alguém me desafiou a ler um livro chamado A Casa dos Budas Ditosos, do João Baldo Ribeiro, dentro do ônibus, porque naquela época...
E é óbvio, mas... que dúvida.
Não, naquela época, você fala, tô lendo ônibus, isso aqui, lá, tu tem que ler dentro do ônibus. Ah, beleza. Aí peguei o livro na biblioteca e fiz uma selfie lendo o livro. Tá no meu Instagram, provavelmente deve ser um post, sei lá, 2014, 2013, alguma coisa assim. E postei e não aconteceu nada, gente. Ninguém me perguntou nada, ninguém ficou me olhando atravessado. Tá tudo na cabeça de vocês.
Que você tenha percebido, né?
É, exatamente.
Porque, na verdade, alguém que estivesse atrás de você, por exemplo, pode ter dado uma espiadela do livro e ter falado, meu Deus, que pervertido.
A capa do A Casa dos Budas Ditosos, ela tem vários desenhos assim eróticos, mas eles são muito discretos na capa, sabe? Não é um negócio assim gritante. Agora, se alguém tivesse lendo, sei lá, A História do Olho, Delta de Vênus, aí eu acho que seria um pouco mais chamativo.
Mas, Vilto, a sua cara não entrega quando você tá lendo uma safadeza? Porra, eu entrego pra cacete, eu fico super constrangida. Eu fico toda vermelha, tipo, eita, tá bom o negócio aqui.
Provavelmente eu devo estar lendo com o olho arregalado, assim, tipo, puta que pariu.
Ou só anotando, boa ideia, tipo isso, né?
O cara vai enchendo de post-it, né, o livro.
Não, é que eu faço mestrado nesse livro, né? Tipo, a pessoa pra se identificar. Mas você trabalha com o quê? Contabilidade. Opa!
Opa!
Por isso que na época eu sacaneei e falei, ah, leia esse dentro do ônibus, porque às vezes não é a capa ou algo assim, mas a gente que entrega um pouco do conteúdo do livro que a gente tá lendo, sei lá. Se acontece alguma coisa, a gente dá risada, ou a gente fica indignado, ou a gente fica também, eita, gente, e agora? Que lugar pra tá lendo essa cena? Rapaz, que loucura!
Eu fiquei perguntando, eu fiquei pensando agora que se alguém me perguntasse qual a faculdade eu faria, eu com certeza responderia ensino religioso. Bem sério.
Não, assim. Meu Deus.
Bom, o tantrismo é uma religião na Índia.
É,
então...
É, o Lubuzão, eu não sei se é em Blumenau, é como em alguns lugares aqui da região sudeste, em que há muita pregação cristã no transporte público, né? Não sei se é o caso, mas aí não é muito legal falar de Buda num lugar que tá tendo pregação religiosa cristã, não sei, acho que pode dar ruim.
Mas assim, mas tem outros tipos de inconveniência, né? Como você tá lá lendo o livro e vem alguém te falar alguma coisa, puxar assunto. No meu caso, era uma coisa que acontecia com certa frequência, porque, tipo, como eu moro num bairro a minha vida inteira, e pra, tipo, eu só tenho um ônibus pra ir pra esse bairro quando tu chega num determinado terminal, invariavelmente tu ia encontrar alguém conhecido. A pessoa chegava do lado com aquela coisa, tipo, assim, ah, opa, fulano, tudo bem? Opa. E continuava lendo, assim. E aí, nossa, muitas vezes, cara, muitas vezes eu usava o livro com uma desculpa do tipo, ah, preciso estudar, ou alguma coisa do tipo, pra não ter que ficar conversando com a pessoa, cara.
Nossa, que mentiroso sem vergonha.
Realmente foi muito útil.
Viu, Emanuel? Atualmente, em 2045, o seu pai te disse pra não mentir, mas tá aqui, ó, o que o seu pai fazia, tá bom, Emanuel? Você que está escutando agora. Mas sabe que o transporte público, ele me deu já as maiores alegrias, as maiores decepções com leitura, né? Já descobri muitos livros legais, porque vi pessoas lendo. Eu falei, caraca, olha só esse aqui, menino, olha, edição nova, tal coisa. E aí também tem uma coisa que assim, eu sou bastante para-raio também, as pessoas gostam de ficar conversando comigo, puxam um papo, e eu tô lá. Se a leitura for uma bosta, ninguém vai puxar papo comigo. Mas se a leitura for boa, fatalmente vai. Tem essa coincidência, assim. Mas a melhor história, disparado, foi de quando eu entrei no ônibus errado por causa do livro. Eu trabalhava em duas escolas, e em bairros muito distantes, né? Então eu trabalhava de manhã numa escola, pegava dois ônibus no meio do dia, um pro centro da cidade e do centro pro outro bairro, dava aula lá à tarde. Em alguns dias, eu ia pra Unicamp à noite. A Unicamp era próxima do meu primeiro trabalho, lá onde eu estava de manhã. Então era mais dois ônibus. Então aí eu tinha que pegar outro do bairro, outro ônibus pro centro, e do centro eu parava num terminal, num mini terminal urbano, em que passavam muitos ônibus, pra pegar um ônibus que parava dentro da universidade. Ou seja, eram quatro ônibus por dia, né? Era uma maravilha, muito bom. E aí eu tava lendo Americaná, nossa, maravilhosa leitura, eu lá, meu Deus, etc. Desci do ônibus no centro da cidade, fiquei lá de pé com meu livrinho, olhando pra ver quando o famigerado 332 ia chegar. E aí chegou uma cacetada de ônibus, e aqui em Campinas os ônibus são divididos em quatro cores de linha. E chegaram três ônibus verdes seguidos, que era a linha que eu ia precisar pegar. E aí eu vi que um deles era o 332. Fechei o livro, coloquei na bolsa, e fui batendo a perninha e tal, entrei no ônibus e falei, uau, que bom, peguei um ônibus vazio, sentei e pá, continuei malhando a leitura. Aí, quando eu me virei pra tomar água, alguma coisa assim, cara, muitos minutos depois, tipo, 20 minutos depois, que eu olhei e falei, caralho, onde é que eu tô? Falei, mano, fudeu, eu não tô indo pra Unicamp. Eu não, na verdade, eu não tenho ideia de pra onde eu tô indo. Falei, puta merda, que cagada. Parabéns, Cecília. Aí tive que perguntar pro motorista, motorista, que linha que é essa mesmo? Ah, essa aqui é a linha 34, acho que era 349, que era Cidade Judiciária, que era um outro bairro. Falei, nossa. Aí ele falou assim, ih, moça, entrou no ônibus errado, tirando sarrinho de mim já, desgraça. Falei, ah, tá valendo me distrair. Aí ele falou assim, é por isso que eu não leio. Não, ele falou tirando sarro. Ele falou, mas pra onde você precisa ir? Falei, eu preciso ir pra Unicamp. Ele, ah, lógico. Tipo, pra onde mais, né? Uma pessoa que tá no ônibus errado porque tá indo ali. Aí ele, não, fica aqui, você nem paga o ônibus da volta. É, quando for o ponto onde passa, 3, 3, 3, eu tinha um determinado ponto em que as linhas se encontravam. Mas eu nunca tinha prestado atenção, porque eu nunca tinha pegado esse ônibus, né? Ele falou, não, quando eu chegar no lugar e tal, eu te aviso, você desce, aí você pega o 3, 3, 2 e continua. Show. E aí o motorista que me salvou, na verdade. Mas aí eu tive que esperar chegar até o ponto final da linha e tal. Cheguei mega atrasada na aula. Enfim, vexame completo. E quando eu contei pras pessoas, tipo, Cecília, o que? Você entrou no... Você efetivamente entrou num ônibus que não era a sua linha? É diferente se você só perdeu o ponto e tal, entendeu? Então, eu efetivamente entrei num ônibus que não tinha nada a ver com por onde eu tava indo. Obrigada, Chimamanda.
Eu também já fiz uma coisa meio parecida, mas eu não lembro qual livro que eu tava lendo, cara. Não vou lembrar. Mas eu fui, tipo... Eu fui, entrei no ônibus errado. Porque, assim, no terminal onde eu pegava o ônibus, voltando da faculdade, naquele ponto só paravam duas linhas. Então, tipo, meio que não tinha como eu errar, sabe?
Aparentemente tinha, sim.
E por um acaso, parou uma outra linha, que se chama Passo Manso. E, tipo assim, o ponto final do Passo Manso, uns 15 quilômetros da minha casa, mais ou menos. E aí, tipo, quando eu tava na metade do caminho, eu olhei pra fora e falei, mas cacete.
Como muda rápido essa cidade?
Eu tô na Rua Bahia, que é uma rua que, tipo assim, vai serpenteando, né? Pensa numa rua que vai serpenteando. E aí, porque até ela vai acompanhando o rio e tal. Pô, mas isso tem nada a ver com a minha casa. Aí eu fui, levantei, falei que o cobrador tinha, tipo, 3 pessoas dentro do ônibus, o que também não era normal. E aí ele falou, ah, então, o problema é que esse ônibus não volta pro terminal hoje. É o último do dia.
Puta, que bom, viu? Tu, parabéns.
Eu falei, tá, e agora? Não sei o quê. Fiquei conversando, acho que o cara meio ficou com pena de mim. Aí ele falou, não, faz o seguinte, desce aqui, atravessa a rua, e depois vai passar o ônibus. Eu não lembro, era, tipo, divisa nome de outra cidade. Não vou falar o nome da outra cidade, não faz sentido pra vocês. Ele deve passar até tal horário. Era tipo assim, digamos, eu deveria chegar em casa 10 pras 11 e o ônibus do tal horário ia passar 11h30, assim, alguma coisa do tipo. E aí eu desci e no final deu certo, assim. Eu cheguei no terminal, voltei pro terminal, peguei um táxi pra minha casa, porque não tinha Uber na época. E foi isso, no final deu certo.
Gastou o que tinha, o que não tinha.
É, estudante, né? Gastei o que não tinha. É, basicamente isso.
Aí você falou do caso dos Budas Ditosos, mas tem livros, eu aprendi de forma bastante constrangedora, de que não é qualquer livro que eu posso levar na bolsa pra ler. O que que acontece? A jovem, você é uma professora jovem, experiente, eu tava lendo uma HQ premiada do Chester Brown, que chama Pagando por Sexo. E ela é fantástica, tá? Compre, mas é aquilo, né? Encapa com um contact preto, aquelas, sabe? Faz um crivela na capa e tal, porque é foda. O que que aconteceu? Eu tava lendo, e aí que eu fiz? Coloquei dentro da minha bolsa, e beleza, segui a vida e tal, tava dando aula, e aí tirei o estojo dentro da bolsa, um aluno viu que eu tava com um livro dentro da bolsa. Ah, professora, você tá lendo? Eu disse, estou. Fui passando pelas carteiras, porque eu tava avistando tarefa, né? Tipo, dentro do meu estojo eu peguei o carimbo pra dar visto nas tarefas e tal. Quando eu olho para trás, a criancinha está com um livro na mão. E os olhos arregalados. Aí eu falei assim, bom, mas aí eu me vali do card da autoridade. Falei, por que que você tá mexendo na minha bolsa? Eu tinha razão, mas, né, enfim, aquela coisa. Não, é que... Falei, não, por que que você pegou algo que estava dentro da minha bolsa? Desculpa, professora. E sentou morrendo de vergonha. E nunca mais tocamos no assunto. Mas eu aprendi a não ser o quê? Uma palhaça que leva esse tipo de coisa na bolsa, porque é isso, né? Vai dar essas bosta. Então, fica aqui, viu? Tu esconda essas coisas, Emanuel, porque senão um dia ele pode chegar no meio da sala com a sua HQ do Milo Manara lá e as tetas de fora, assim, olha, TT, entendeu? Vai ser maravilhoso. A gente tá rindo, mas é de desespero. Eu não sei se as histórias que o Arthur tinha pra contar do sobrinho dele envolviam algo constrangedor deste nível que eu acabei de compartilhar. Mas fica aqui a porta de entrada pra que você conte.
Não, jamais. É porque o meu sobrinho, ele é uma pessoa que tem muito foco. na vida, né? Então é o seguinte, então ele tem 13 agora. Mas desde sempre eu cuidei dos dois, né? Bastante.
Quem que é a pessoa insana que tomou essa decisão de deixar crianças com uma pessoa que gosta de livro?
Pois é, e aí ele acabou pegando o hábito de leitura, né? Só que ele é uma pessoa um pouco aérea, digamos assim. Então você conversa com ele enquanto ele tá fazendo outra coisa, e ele faz E se você pergunta pra ele, depois que você termina de falar, o que que eu disse? Ele vai falar, não sei.
Eu sou casada com uma pessoa assim.
Então em vários momentos da vida dele, ele para e começa a ler, e ele começa a ler, e você fica falando sozinho, você é ignorado. É, no Natal, por exemplo, eu comprei um quadrinho pra ele, aquele A Gigantesca Barba do Mal, da Nemo. Aí eu dei de presente pra ele, ele abriu, gostou e começou a ler ali no meio da festa das pessoas, e simplesmente se esquece do mundo. Então ele foi, por exemplo, amigo secreto, aí começaram a falar do amigo secreto que era ele, ele tava lá, olhando pro nada, brisando, pensando no quadrinho. É esse o tipo de coisa, meu sobrinho, nada peculiar ou esquisito.
Vai no histórico no navegador pra você ver uma coisa.
Na internet, talvez ele tenha visto. Tem coisa que ele não quer saber, tem coisa que eu não quero saber, a gente segue assim nessa vida.
Isso, é desse jeito mesmo, tem que ser, parabéns, muito bom. Então, eu queria que vocês contassem agora situações em que vocês já passaram algum tipo de nervoso ou irritação, porque, enfim, que estava relacionada ao processo de leitura. Por exemplo, ir em algumas livrarias pode ser uma coisa bem estressante.
Passar nervoso em livraria? Contem-me mais.
Vocês nunca... Gente, não é possível.
Sim, porque tem os vendedores.
Exato.
Mas eu não tô lembrando nenhuma situação específica de problema com vendedores.
Então, eu vou falar diretamente com as mulheres ouvintes, porque toda mulher já recebeu algum tipo de palestra do vendedor.
Tem isso também.
Eu vi já. Já ouvi relatos desse jeito. Principalmente no Twitter.
Muito legal. A gente já gosta... Não, assim, eu teve uma que eu tuitei recentemente, que foi uma das vezes que eu falei, olha, por quê, né?
Isso mesmo que eu te lembrei.
É, eu vou trabalhar com os meus alunos o Pagador de Promessas esse ano. E eu só tinha o livro digital. Mas pra aula, acaba ficando mais fácil pra mim ter o em papel por N razões. Às vezes que eu preciso destacar algo pra xerocar, porque às vezes eu preciso ter o meu pra ampliar pra alunos que tenham dificuldade de ver. Enfim, por N razões, o físico acaba sendo importante pra mim. Eu faço muitas anotações e eu preciso ter elas de forma fácil ali na hora. E aí, enfim, muitas questões. Então, fui numa livraria. Uma que tá com lojas, uma que tem lojas muito bonitas e paga muito bem seus funcionários. Só que não, viralizou umas histórias dessa livraria aí. Mas é a que tinha no shopping. Falei, não, vamos nessa, não tem problema. Cheguei pro Glorio, procurei vendedoras. Essa é uma estratégia. Meninas que não querem passar ódio, procurem outras garotas na loja, porque a chance de ódio é muito menor. Aí não tinha nenhuma moça pra me atender. Falei, ai, cacete, é um mau agouro já, né? Beleza. Aí cheguei no moço, falei, oi. Ele já começa com, oi, querida. Aí eu já fico com, querida, não. Por favor, tenhamos motos.
Eu sempre uso querida de forma irônica, tá? Se alguém for tratado por querido por mim, já sabe. Querida.
Se você for tratado por querido pelo Viu, você sabe que ele te odeia, então.
Você não é querido.
Fica o recado pros ouvintes.
Ele te chamou de querido porque você não é querido. Eu falei, então, eu tô procurando o Pagador de Promessas do Dias Gomes. Tem exemplar na loja? Aí ele falou assim, Pagador de Promessas do Ariano, né? Com aquele arzinho de quem estava me corrigindo, entendeu? Tipo, moço, você tá equivocado. E eu não acho que ninguém é obrigado a saber, entendeu? Mas é que aí você entra num outro tipo de diálogo. Aí eu falei assim, não. Aí ele, ai, tem certeza? Aí eu só fiquei parada, olhando. Eu não tenho que responder isso. Eu já falei duas vezes a informação. Aí ele foi, pesquisou os livros do Ariano Suassuna. Não tinha, como é óbvio, o Pagador de Promessas. Aí depois ele pesquisou o Pagador de Promessas. E aí tava lá, Pagador de Promessas, do lado do autor, tava quem? Quem que era o autor, rapazes, por favor?
Ariano Gomes.
Dias Suassuna.
Diazão.
Olha, era o Dias Gomes mesmo. Eu falei, nossa, quem diria, né? E além de tudo, ainda não tinha na loja. E eu precisei comprar na Amazon. Depois falei, ah, caralho, se eu soubesse, eu tinha ido na Amazon logo de uma vez. E foda-se, sabe? Que raiva. Esse tipo de coisa acontece muito. De você ter a sua palavra colocada em xeque. E é E é, cara, comigo só aconteceu homem duvidando do que eu tava falando. Nunca aconteceu de uma vendedora colocar em xeque o que eu tava falando. Nunca aconteceu. E eu não tenho uma questão de autoridade do tipo, eu sou autoridade máxima no assunto. Mas é que eu acho que há jeitos de você abordar a coisa, do tipo, sei lá, você pesquisa o que a pessoa falou. Aí se deu errado, aí você fala assim, então, será que eu posso tentar tal coisa? O que mais que você sabe desse livro? Enfim, outra coisa. Você não fica tirando onda como se obrigatoriamente você já soubesse mais que quem tá pedindo negócio pra você. Embora isso deva ser uma rotina pra eles, de um monte de gente chegar lá pedindo coisa que não tem pé nem cabeça, e eles têm que adivinhar lá os pedaços qual é o que a pessoa tá imaginando que é o livro. Mas é muito... Por isso que eu sempre chego e falo, é o livro tal do autor tal, porque eu sei que isso ganha o tempo de todo mundo, assim, sabe? Mas todo... Cara, toda vez que eu fui atendida por um cara, eu passei por alguma situação. Ou é um sorrisinho, ou é um obrigado, linda, ou querida, ou... Ai, mas será? Ai, mas olha, acho que tem essa edição aqui que você não conhece, sendo que era a edição que eu tava pedindo, sabe? Tipo, quem disse que eu não conheço, meu irmão? Eu que acabei de falar pra você que eu queria essa aqui. Você tá maluco, caralho? Tá surdo? Então, esse tipo de ódio me faz cada vez mais frequentar espaços... É, ou, tipo, ou biblioteca, que você vai, você pega o negócio pronto, né? Ou comprar online, porque tem hora que não tem condição.
É, então, eu compro geralmente online, quando eu vou comprar qualquer livro. É, tem sido muito raro eu comprar alguma coisa em livraria, mas sempre que eu preciso comprar em uma livraria, tem uma determinada livraria, que eu não vou falar o nome, né? Porque não tá pagando a gente, aqui da minha cidade, que é de uma rede do sul do país, e sempre que eu vou até essa livraria, eu procuro um determinado vendedor, que já trabalha lá, sei lá, talvez anos, que é um conhecido, vai, um amigo, vai. Por acaso, ele é gay, e por acaso, também, olha que coincidência, ele me atende muito bem, cara. Então, geralmente eu procuro esse vendedor, porque mesmo quando ele não sabe do que eu tô falando, sabe, ele não fica fazendo esse tipo de joguinho idiota, assim, falando coisas e tal. Mas é chato quando tu encontra um vendedor que, às vezes, sobre um determinado tipo de livro, né, gente, lembrando que existem vários tipos de livros, a gente acaba conhecendo bastante títulos e tal, então, tipo, e o vendedor não, tal coisa, é isso e aquilo, é chato pra caramba.
E vocês não têm nenhuma história autodepreciativa, gente? Porque eu tenho uma autodepreciativa, mas eu não quero contar sozinho.
Não, conta a sua primeiro. Porque eu já contei que eu briguei com o vendedor, eu já contei que eu entrei no ônibus errado, eu já contei que aluno meu pegou livro erótico na minha bolsa.
Justíssimo. Porque eu acho que uma das maiores vergonhas que eu passo é comigo mesmo. Porque eu era um adolescente leitor muito petulante. Eu era o pior, acho que a pessoa mais chata na literatura. Eu lembro de brigar com a minha professora. Ai, gente. Em aula do Saramago e do 100 Anos de Solidão, falando que os livros eram ruins.
Nossa, você era essa alegria de se ter na aula.
Ai, eu era essa alegria, gente do céu.
É o tipo de aluno que eu mais gosto.
Nossa senhora, então, acho que eu tô pagando karma por essa chatice. Meu, era um inferno. Eu depois de passar, assim, um aninho, olhar em retrocesso, assim, você fala, meu Deus do céu, que porra que eu tava falando, que porra que eu tava fazendo. Eram brigas maravilhosas, assim, com a minha professora. O 100 Anos de Solidão, eu nem briguei muito. Mas o Saramago, nossa senhora, eu xinguei muito na minha vida sem saber o que eu estava falando.
Ele não domina nem as regras de pontuação. Você foi essa pessoa?
Não, eu fui a pessoa que falava que ele não sabia escrever.
Nossa.
Olha, mais ousada dele, porque eu tenho um aluno que provavelmente é um filho seu perdido por aí, que eu quando eu vou dar pontuação para os alunos, eu faço sempre uma atividade em que eles escrevem um pequeno texto, uma pequena narrativa, de uma, no mínimo uma página, no máximo uma folha, né, pensando na folha de fichário, assim, tem a variação de letra, mas é uma narrativa simples, tudo em minúsculo e sem nenhuma pontuação. O objetivo é depois fazer trocas entre eles para que eles corrijam o texto um do outro colocando as pontuações, sabe? Para eles verem que existe diferenças na maneira como eles estão lendo, o que a pessoa quis dizer, enfim. Até porque eles conseguem perceber que a ilusão de que eles não sabem nada de pontuação é, como eu disse, algo que não é real. Uma ou outra regra, precisa de um estudo mais aprofundado. Mas de forma geral, por exemplo, regras de travessão, dois pontos, aspas, parênteses, são regras muito simples, ponto final, interrogação, não tem muito segredo, né? Então a vírgula é um pouco mais chata em algumas situações, ponto e vírgula, que é um pouco mais, tem um outro uso dentro do texto que é diferente, mas não é pra tanto, né? E aí depois eu levo pra eles algumas pessoas, algumas figuras da literatura que brincaram com a pontuação. E aí eu levei um pedaço do monólogo da Molly, no Ulisses, do James Joyce, pra eles verem. Falou, esse cara aqui é aclamadaço e tal. E ele experimentou fazendo isso, né? O que, que ele tava querendo fazer. Aí, e levei um pedaço de Lígia Fagundes Telles e levei um pedaço, o primeiro capítulo do ensaio sobre a cegueira. E aí este aluno disse assim, nossa, então a gente fica aqui aprendendo regra de pontuação e é só ele usar vírgula e ponto final que ele ganha um Nobel de Literatura. Meu Deus do céu, o mundo tem que acabar.
Ah, graças a Deus eu não cheguei nesse ponto. Graças a Deus.
Ah, não. Aí eu virei e falei assim, então, mas sabe qual que é o problema? Quando você não usa pontuação, ninguém entende o que você tá querendo dizer. Quando ele usa pontuação desse jeito, todo mundo aqui entendeu o que ele quis dizer. É essa competência que ele tem e você não.
Ah, eu já imaginei o pessoal da sala batendo na mesa. Oh!
Foi exatamente isso. Falei, é isso, é por isso que ele ganhou o Nobel, por uma competência. Aí ele falou assim, e você tem por acaso? Ele falou, você tem por acaso? Eu falei, claro que não, mas não sou eu que tô bancando a babaca falando mal do Nobel de Literatura aqui.
Igual a mãe falando pai.
E foi assim que eu perdi o emprego. Mentira, mas tem hora que se você não falar desse jeito com as pessoas como o Arthur, a coisa não para. Liberdade de expressão é aquilo, né?
É verdade, eu vou dizer pra você, se eu tivesse ouvido uma coisa dessa, talvez eu tivesse melhorado mais cedo.
O que que te fez mudar a forma de se colocar?
Não, porque eu entendia que era uma questão de estilo, de blá blá blá, eu sabia a teoria disso, né? Mas era questão de ser um adolescente descolado.
Escroto, não vem com esse termo leve, não.
É exatamente isso, de ser escroto. E aí quando eu comecei a estudar mais e a ler de verdade, aí você acaba entendendo como é que as coisas funcionam, né? Não é que ele escreve mal, é porque eu não tava na hora de ler aquilo, que eu não tava entendendo de fato. Eu tava lendo outra coisa, não tava entendendo. Tanto que eu consegui ler, não consegui ler o ensaio sobre a cegueira, mas consegui ler aquele da Conto da Ilha Misteriosa, acho. Eu sei que ela passou as duas leituras e eu li o Conto da Ilha Misteriosa, eu não li o ensaio sobre a cegueira e fiquei revoltado. Mas não é um adolescente esquisito, porque eu gostava de Lusíadas, por exemplo. Eu lia Lusíadas e adorava. E...
Nossa.
É isso, essa é a minha grande vergonha de falar da literatura quanto eu falei mal do Saramago nessa vida.
Você sabe que ele vai vir puxar seu pé hoje, né?
A gente já conversou, já pedi perdão pela blasfêmia, já fiz as penitências.
E você, Vilto? Você foi um adolescente pedante? Você era babaca igual o Arthur?
Um adolescente escroto, não vamos suavizar.
Eu acho que não sobre literatura, assim, porque assim, na escola eu não era o cara que tava com o livro na mão, sabe? Eu sempre dava aquela passadinha na biblioteca, levava pra casa, lia em casa, mas não tinha o hábito de ler na escola ou coisa do tipo, assim. Então acho que não, cara. Mas sempre era, né? Porque adolescente, como eu já disse, adolescente tem que parar de existir, gente.
Não, essa galera mais escrota foi me irritar mesmo na faculdade. Cara, na faculdade era insuportável. Tinha umas pessoas que dava vontade de enfiar uma meia na boca. Boca? Fala boca. Só vai falar que você conseguir tirar essa meia inteira da sua boca. Pronto, acabou a aula. Que azar. Tinha umas pessoas... Eu lembro, não esqueço, uma vez... Ah, eu não posso nem falar quem é, porque é uma pessoa meio famosinha no Instagram da vida. Mas...
Eita,
não.
Eita, pô.
Tio. Ela é uma pessoa meio famosinha, mas ninguém... não posso falar. Teve uma discussão, a professora tava explicando conceito de autoria, né, na disciplina de letramento, tá. E aí, ela, no auge do primeiro semestre de faculdade, 17, 18 anos, sei lá. Mas é aquilo, primeiro semestre de faculdade, falando com uma professora que, para estar pisando na Unicamp, tinha no mínimo doutorado, vira e fala assim, professora, mas você já leu A Morte do Autor, do Foucault? Do tipo, como se ela tivesse sido a pessoa que garimpou o Foucault pra trazer na aula, entendeu? Aí eu, meu Deus do céu, meu Deus. Socorro. Aí, professora, acho que eu já ouvi falar desse moço. E a menina achou, então, porque lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel
Essas são as melhores discussões. Então, mano, é isso que eu tô falando.
Aí eu falei, gente, socorro. A minha cara queimava de vergonha pela pessoa. Eu falei, gente, eu acho que eu ia trancar a matrícula, assim, se eu passasse por uma dessas.
É isso que eu tava querendo dizer. A gente tem que passar por isso antes pra evitar.
Tem gente que perde a chance de ficar quieto.
Os ódios que eu passei muitas vezes na universidade foram principalmente com a galera de teoria literária. Porque o pessoal que fazia teoria literária, mesmo hard, tipo, mestrado, doutorado em teoria literária, ou até já ia pra monografia, né, na graduação ainda, e fazia iniciação científica em teoria literária, era o pessoal que se achava acima do bem e do mal, entendeu? E aí, quando eu fui fazer teoria literária, que eu fui estudar Jane Austen, aí era, ai, que bonitinha, ela estuda Jane Austen, sabe? Ai, que fofa!
Ai, que gostoso!
Como se fosse um subtipo de literatura comparado com Joyce, com Saramago, com Thomas Pynchon, com esses homens, mas como Hemingway, entendeu? E eu me dava um ódio, sabe? Me dava um ódio mortal. E aí eu falei assim, ai, não, não tô pra essa vida. Foi um dos motivos de eu não ter seguido a pós-graduação na teoria literária. Acho que o principal era esse... Era um cansaço dessa galera que, quando age dessa forma diante da literatura, afasta todo mundo, assim, sabe? Não possibilita debate, não possibilita conversa, não possibilita nada.
Esse foi o nosso cast aí de histórias, micos e etc. Com certeza deve ter muitas coisas que a gente poderia ter falado. Quem sabe role aí uma edição 2 com histórias dos nossos ouvintes. Acho que seria legal também. Mas, gente, comentem, né? Participem aí, contem suas histórias também nos comentários. E é isso aí. Arthur, o que você tem a falar para os nossos ouvintes?
Eu peço que vocês me perdoem. Eu juro que eu sou uma pessoa melhor hoje em dia. E comentem relatos também de vocês sendo babacas para eu me sentir menos pior, menos triste. Acho que é isso.
Tô precisando de um abraço. E é isso, Cecília. E o que você tem a dizer?
Fogo nos filhos da puta. É isso, meu comentário. Mas é isso, gente. Literatura, além de angústia e tristeza, também traz agonia e constrangimento. Ó, que bom.
Então é isso, gente. Esse foi o nosso podcast de hoje. E até o próximo programa. Valeu.